Este podcast tem o apoio do Ativo Banco. Malta, só para vos avisar que hoje este vai ser o tom, porque nós estamos chateados, chateadíssimos, chateadérrimos, estamos irritados, irritadinhos, irritadões. É o que está aqui a acontecer. Porquê? Porquê? Não, pá, não sei.
Nós até andamos a chamar irritinho um ao outro e tudo.
Sim, queres que eu fale? Falas tu,
mando cá para fora. Pá, podemos falar os dois, mas não estava à espera desse tom.
Não estava.
Tu estás com um tom mais animado, puseste, foste sonso.
Foi, agora exagerei um bocadinho.
Mais para baixo.
Estou animado porque já recuperei um bocado, dormi sobre o assunto e agora já estou um bocadinho melhor. Às vezes uma boa noite de sono faz toda a diferença.
Sim, não sei se foi bem o caso. Pelo menos da nossa parte, não sei se o que resolveu foi a noite de sono. Mas ainda não temos nada resolvido, atenção. Mas há uma semana nós partilhámos aqui.
É. Yeah.
Pá, mas é que nós não vos queremos aborrecer com este tema outra vez, mas vai ter de ser.
É. Yeah.
Obra. Vamos falar de obra.
Obra.
Vamos falar de obra. Não vamos falar de mudanças, não. Também podem acalmar-se. Não vamos falar de mudanças, mas é de obras. Nós temos obras no jardim. O Rui não me deixou falar, tem deixado de falar sobre este tema aqui.
E há três semanas recebi uma mensagem, inclusive, é de uma miúda a dizer: Rui, deixa-me falar sobre o jardim.
Ele
e eu não gosto de falar sobre estas
eu
coisas, porque
livre.
Eu já sei como é que é a obra, eu já sei como é que é o mundo da obra.
É verdade.
Eu sei como é que as coisas podem correr no seio da obra, no centro, no núcleo da obra.
Sente foi o seio da obra que correu mal aqui?
Foi o seio da obra.
É um seio
murcho.
Pelo
menos a estrutura base foi aquela que correu mal, sim.
É um seio murcho, um seio pós-parto, um seio chateado.
Já é um seio sexagenário até.
Exato.
Já está pingando. Está muita show, está mortiço.
Muita gravidade, muita força da gravidade por cima daquele seio. Olha, realmente o seio da nossa obra está a correr mal. Então é assim, você olha, curta e grossa.
Sim.
O nosso sonho de verão, o nosso sonho de jardim morreu. Não vamos ter jardins de verão. Já estamos em paz? Paz mais ou menos, não é
não
bem
sabemos,
a palavra.
Mas pronto, também não vale aqui a pena criar expectativas.
Não temos expectativas para que isto aconteça. Yeah. Tínhamos uma obra a acontecer aqui em casa, correu mal. Está
sim, a nossa
mal.
Obra de jardim,
a
exatamente.
A nossa obra... Correu mal de jardim.
Porque
isto
fomos
é assim.
Confiar numa equipa, pronto. Yeah. Basicamente, eu recentemente tive meio que me voltar a ligar à engenharia, não é?
Uhum.
Ainda estou muito longe do homem que
do
era,
homem que tu
do
eras.
Engenheiro que era.
Exatamente.
Estou muito longe dessa. Mas tive volta e meia.
Do homem de lápis na
aprender
orelha.
Coisas, reaprender, ainda me falta muito, ainda há muito trabalho para fazer. Então, há uma equipa que nós temos, que também já fizeram umas coisas aqui em casa, que confiamos a 100% para fazer outro tipo de obra, para fazer remodelações, etc. E como nós tínhamos duas coisas a acontecer ao mesmo tempo, destacámos essa equipa em que confiamos para fazer essa casa, remodelar essa casa, e aqui, equipa de jardim, nós não conhecíamos ninguém e resolvemos confiar erradamente,
porque,
cegamente.
Assim, eu não percebo nada de obras, mas eu tenho a sensação que tu tens que confiar, não é? Ou seja, tu não podes ser desconfiado.
Sim, há coisas
ou seja,
que são
tu tens que dar um passo, mesmo esta equipa que nós confiamos a 100%, a primeira obra, nós começámos a confiar, percebes
sim,
o que eu estou
sim,
a dizer?
Sim.
Tipo, houve sempre uma primeira
sim,
vez.
Sim, é um bocado à sorte. Eu acho que a malta que está a ouvir este podcast, sei lá, uma em 10 pessoas...
Já passou por
já,
isto.
Já passou por isso. A obra é um... Pá, é um
pá
um,
há prazos
chato,
que não cumprem,
incerto,
coisas
que
não são feitas como
honesto.
Nós pedimos. É isso.
E se tu não estás um bocadinho por dentro, é um bocado como um mecânico, não é? Se eu levo o carro ao
é
mecânico,
isso,
eu tenho que acreditar, tenho que ir na esperança que o mecânico não me vai enganar. Porque de hoje para amanhã, pá, eu era tranquilo.
Ele velas não são das Arão,
que
esta,
exato. Que ele fala-me sobre a bobina, sou Rui, tenho que mudar a bobina.
Yeah.
Eu, pá, mas tenho mesmo... Tem.
E nós temos que
e
acreditar,
é uma bobina
temos
com dois
que
meses,
confiar.
Pá, tu tens que confiar.
É isso.
E tu mesmo assim não sabes, muitas vezes, o que é que eles podem fazer debaixo daquele capô, não é?
Claro.
Tu não sabes, se calhar tira uma peça, o teu carro passado duas semanas para, tu
um
não fazes...
O que acontece debaixo do capô.
Pois é,
yeah,
um filme, sim. O que
nós
acontece...
Nós nunca sabemos.
Sei bem o que fizeste debaixo do capô. Sabes aquele filme? Sei o que fizeste no verão passado.
Yeah, eu sei o que fizeste.
Eu sei o que fizeste debaixo do capô.
Não,
mas pronto.
Eu não sei o que fizeste debaixo do capô.
Mas se o carro parou a passar duas semanas, desconfio o que fizeste debaixo do capô. Que foi merda. Não sei o que é que mudaste.
Yeah.
Mas pronto, há determinados, sei lá, trabalhos que tu tens de confiar um bocado na honestidade das pessoas. Porque ninguém nasce ensinado, ninguém, de fato, tu não és entendido de todos.
E por muita, imagina, eu acho que isto das obras, eu não sei o que acontece, as coisas passam muito tipo boca a boca.
Sim,
tipo, a publicidade é boca a boca, ou seja, aqueles gajos são bons porque fizeram aquilo, uma pessoa que eu conheço, a minha mãe, o meu pai... à casa da minha amiga, e é assim que se acaba por criar contactos, não é? Tipo, todas as pessoas que se começam a trabalhar é porque nós temos alguma referência, e nós tínhamos, de facto, também referências desta equipa.
Yeah.
Só que depois, nada nos garante que vai ser igual.
Sim, o que acontece é, normalmente, malta, os empreiteiros, como querem agarrar todas as obras, não é? Muitas vezes, depois, estão... Pá, têm muita carga em cima deles, não conseguem dar apoio a todas as obras, não é? Então puseram aqui, e mesmo a mão de obra, às vezes é difícil arranjar boa mão de obra, o que acontece, puseram aqui duas pessoas
que nunca tinham,
que
trabalhado,
nunca tinham trabalhado com elas, que não faziam ideia do currículo deles. Epá, isto está péssimo. Tu tens uma obra do outro lado que tens orgulho daquilo que se fez, não é? Pá, e tens outra que podia ter sido o meu filho
e
a fazer aquilo.
E aqui por cima é a nossa casa.
Pá,
é onde nós vivemos. Mas pronto, é o que é malta. Mas eu até prefiro assim. seja na nossa casa, nós resolvemos e não sei o quê, do que sei lá, noutras coisas quaisquer.
Sim, então esta semana tivemos que basicamente dar um murro na mesa, tive que dar um murro na mesa e
o
dizer...
O um grande murro na mesa, mas está partida neste momento.
Não, mas é verdade, dizer pá, chega, chega, porque não foi só coisas que ficaram mal feitas, foi virem também aqui gozar um bocado, porque entravam bué da tarde, saíam bué da cedo, imagina, entravam 9:30, saíam às 3 da tarde, muitas vezes eu olhava para eles... Epá, cheguei a ver um momento, aquilo parecia quase, aquilo parecia uma comédia, de estar a afiar uma faca na madeira, pá, e pronto,
não,
sei
e uma
lá.
Vez nós estávamos no Algarve e depois e ligaram a dizer que não tínhamos luz cá em casa, que o quadro tinha ido abaixo, não sei o quê, então porquê é que foi abaixo? Depois o meu pai veio cá resolver, porquê é que foi abaixo? Não foi por causa de nenhuma máquina de obra, não, foi porque eles ligaram o micro-ondas para aquecer o almoço, uma ficha que não dá, que,
sério, isto
que eu já
tinha comédia.
Explicado.
Só para vos contextualizar também, ali basicamente a estrutura central que nós temos... aquilo vai ser construído em betão e a maior parte das estruturas que são construídas, pronto, agora vou dar aqui uma estuxa,
mas
a maior parte, pronto, a maior parte das estruturas que são construídas em betão, aquilo como o betão é líquido, não é?
Okay.
Aquilo precisa de um molde, muitas vezes pode ser em metal, mas a maior parte das vezes é um molde em madeira, é uma coisa que se chama cofragem. Pá, e a cofragem é feita através...
Eu cada vez que ouvi cofragem na semana passada, juro, estava rica, não estava com este podcast.
E aquilo é
feito
através de umas placas, eles andaram a fazer a cofragem quase galho a galho. Eu olhei para aquilo, para aquela estrutura e disse, pá, que remendo é este que está aqui a acontecer?
Galho
a galho. E depois, quando tu vais betonar a estrutura, aquilo pode ser feito de duas maneiras. Pode ser betonado à mão, e a cofragem não tem que ser uma coisa tão...
Resistente.
Tão resistente, Ou então, se for betonado por bomba, aquilo depois vai haver uma vibração. Ou seja, quando tu fazes a cofragem, aquilo tem que levar um género de umas... Pá, de uns tubos metálicos com umas bases depois quadrangulares.
Para não mexer,
exatamente, para suportar depois a pressão interna do botão.
Yeah.
Ou seja, tem que haver um suporte do lado de fora para que aquilo não esteja a abanar de um lado e do outro.
Yeah,
estás a ver? Aquilo chama-se tipo... Podes chamar as escoras ou prumos metálicos, uma cena assim do género.
Pá, mas e afinal aquilo... lembras-te bem da matéria.
Ah pá, lembro-me dos nomes. Agora também lancei este só para aparecer. Agora lancei só este. Tomem lá, prumos metálicos.
Esta é de borla. Prumos metálicos.
É pá, nem isso tinha, ou seja... Quando eles fossem betonar aquilo, as paredes ou iam estar com umas barrigas, ou iam estar aos S's, pá, ia estar mesmo ridículo, ia estar completamente ridículo.
Era conceito, era conceptual, sabes lá, se não tinhas aqui artistas, não sabes, não são artistas de arte.
Ai, então, olha, ou seja, mesmo, pá, não sou o gajo mais entendido do mundo nisto, não é? Mas mesmo que esteja minimamente por dentro, pá, tu facilmente, porque era malta que não entrava a horas como deve ser, as coisas mal feitas, e nós, pá, isto parece quase uma coisa de filme.
Yeah.
A primeira vez que vieram cá descarregar material,
verdade.
A primeira vez, os senhores que vieram a descarregar, que não era da responsabilidade deles, ou seja, tem que cá estar alguém na obra para os ajudar a descarregar o material, onde é que vocês põem isto, etc.
Não, foram
etc.
os motoristas, eles
os
eram
motoristas. É que descarregaram o material, um dos motoristas, eu ouvia berros da parte de dentro da casa, assim, mas o que é que se está a passar ali fora? O gajo passado.
Pois era.
E no final, depois de terem descarregado tudo, viraram-se para nós e disseram, malta, isto é o primeiro dia, mas vocês vão ter problemas com esta equipa.
Esta equipa não sabe trabalhar.
Esta equipa não sabe trabalhar.
E eu tipo assim, Rui, não ligues, tipo, porque imaginem, eu é que meio convenci o Rui a trabalharmos com esta equipa. Portanto, para além de estar tudo a correr mal, a minha maior frustração é ter que dar razão ao Rui, percebe? Eu não tenho razão. Eu errei e tenho que dar razão ao Rui. E é isso que me está a custar mais, não é não ter jardim, é ter que dar razão. Eu estava a dizer, Rui, eu sou um senhor bué chateado, bué frustrado, tipo, não ligues, não sei o quê.
Foi só um mau dia, correu-lhe mal o dia.
Não, não foi um mau dia, foi uma má obra. Bem, antes de mudarmos aqui de tema... primeiro, não sei se vocês sabem que a Inspire começou a seguir o Rui. Que é assim, tipo, meio mau sinal, não é? Meio mau
ofensa. Claro, é aqui uma mensagem qualquer que eles não me mandaram, mas mandaram só através de seguir.
Do follow. É mais ou menos como aquela vez que eu contei aqui no podcast em que várias clínicas, tipo, pelo menos duas clínicas de estética, me mandaram mensagem da Emma a perguntar se eu queria fazer uma cirurgia plástica qualquer.
Sim. É uma dica que a Inspire está sempre
ali
a dar,
mas aí é uma super dica.
Observei-o, pelo menos aqui através destas fotografias, mas eu tinha
entrada.
Posto... Mas eu tinha posto uma chapa, retrato, tu tiraste no restaurante, e aquela chapa apaga alguns cabelos.
Ah.
E será que pode ser? A Inspire também faz barba ou não?
A Inspire também deve fazer barba, já.
É que eu tenho aqui umas ilhas.
Mas implantes de barbas, não.
Sim,
implantes
claro.
De barba estamos contra.
Por aquele relevadinho, Eu não gosto.
Mas em relação a isso, agora também pode ser um chamamento, pode ser também uma mensagem do universo. Começou-me a seguir uma página que se chama Alma Espiritual, e eu abri isto agora, neste espaço de tempo.
Oi.
Eu abri aqui o Instagram, abri a primeira publicação e diz assim, confie na sua intuição. ela te levará à vitória. O que é que isso pode dizer?
É o quê? É jardim?
É jardim, é eu estou a continuar na obra. Sim.
É jardim, mantemos a obra.
Sim.
Mantemos... Epá, mas bora sair da obra, por favor.
Queres sair da obra?
Sim, tu não?
Tá,
queres ficar
na obra?
Queres
manter
na obra?
Então saímos da obra.
Mas olha, só fazer aqui um parênteses rápido, malta, agora a falar a sério. Eu sei que às vezes é difícil quando as obras são assim pequeninas, mas contratos, eu acho que é sempre uma coisa super importante.
Pois é, verdade.
Assinar os contratos, não deixar tudo... Ok.
Estás a mandar uma dica?
Não é dica nenhuma. Mas pá, mas contratos, eu sei que as empresas mais pequeninas, ou quando a obra
não,
é uma coisa
fazem,
com uma dimensão pequenita, não fazem, não costumam fazer, pá, mas tentem sempre dar a volta a isso, pá, que o meu conselho é assinem contratos. Por exemplo, eu tenho um exemplo próximo de uma pessoa que pediu só para lhe mudarem as janelas de casa. E como
mas
a
é
casa
que
estava
é
num
grave
sítio...
também.
Sim, mas como a casa estava num sítio que aquilo fazia muito barulho, ouvia-se dentro de casa... Pediu umas janelas com vidro triplo para aquilo, pronto, tornar a casa um bocadinho mais insonorizada.
Okay.
O que é que o gajo fez? Realmente instalou-lhe as janelas. Mas o vidro era simples.
Okay.
Era só um vidro.
Normal.
Aquilo era só um vidro normal. O gajo, entretanto, raspou-se e depois, pá, se tu queres levar estas coisas a tribunal, é sempre a tua
não
palavra contra dele, não
pois.
Consegues. Portanto, olha, o meu único conselho é
verdade.
Deixar tudo contratualizado.
Assim, depois assim, der. Dá trabalho na mesma, vão a tribunal, vão gastar dinheiro,
sim.
É uma seca na mesma, mas pronto, mas pelo menos podem reaver o vosso dinheiro. Não há esperança,
não.
No fundo, eu quero matar-vos qualquer tipo de esperança que possam ter. Mas olhem, mas também há cenas que correm bem.
Sim.
Tipo, há cenas que correm bem. É nisso que temos que nos focar. São as nossas, às vezes.
Às vezes sim, outras vezes não. Mas correu bem a noite sozinha, que tu ficaste cá.
Pá, correu. Fiquei cá,
ficaste
não
cá,
sei.
Não, foi, exato.
Yeah, eu tinha dito no episódio passado que ia passar a minha primeira noite sem o Manel. Estava nervosa, estava ansiosa a primeira noite, um ano depois. Pá, primeiro meio que me senti um alien, não é? Porque tínhamos ido ao live, já eu contei isto aqui.
Yeah.
E uma rapariga que tinha um bebé de 5 meses disse, ah, eu já passei para aí 3 ou 4 noites sem ele. Então meio que me senti um alien nesses dias, tipo, pá, estou aqui a fazer uma fita. Mas estava mesmo a fazer uma fita. Eu, por dentro, estava morta de passar uma noite sem ele. Estava-me a sentir má mãe, tinha culpa de mãe. Tinha tudo mal dentro de mim.
Fez birra, tinha aqueles espasmos
de
bebê.
Fiz birra, mandei-me para trás.
Mandou-se para trás, encolheu-se, esticou-se.
Gritei.
Pediu sucinha.
Isto.
Eu dei-lhe sucinha para ela se acalmar um bocadinho.
E esse cara não me dizia isto.
Aí, não, houve, é que nem fui para aí.
Está bem, pronto.
Fui
então
mesmo
vá.
Para... Sim.
Passei a noite sozinha. E vou-vos dizer uma coisa. O Rui passou a noite com o Manel, né? E foi a melhor noite sempre do Manel. O melhor do Manel ficou ótimo. Quem não fica ótima? Eu... Ouçam, eu acordei com palpitações às 3 da manhã, às 4 da manhã, passada, tipo, sempre para olhar para o telefone. O Rui mandou uma mensagem às 5 da manhã, por acaso mandaste.
Yeah.
Eu estava acordada e respondi-lhe, o Rui, tipo, dorme, vai dormir. E eu não consegui, ou seja, eu dormi muito pior do que dormi com ele. Não venham com aquela cena de, ai, vai passar uma noite fora para dormir bem. Tipo, não, eu dormi pior, percebes? Acredito que algumas pessoas consigam dormir melhor, eu dormi pior.
Sim.
E até
diz,
te vou dizer...
vai-te fazer bem, para ti ao contrário.
Eu estava num hotel,
yeah,
eu estava num hotel, porque aquilo eu fui trabalhar com a TV. E eu estava no hotel, cheguei ao hotel para ir às 8 da noite, e eu estava meio a fritar estar ali no hotel. Tipo, era um quarto branco mesmo, sem nada, só com uma
hospício.
Televisão mesmo.
Sim.
Televisão, janela já para baixo, porque depois tinha medo que me vissem dentro do quarto, também estava com medo. E eu pensei, cama single, pá, estava mesmo...
tudo péssimo.
Mesmo, tu, pá, não era péssimo, mas era, para eu passar a minha primeira noite, ser o meu filho, não, estás a perceber?
Aí a rasgar as condições que eu também
não,
ia...
Não, aí
a cama single.
Não, o quarto era ótimo, eu é que queria mais entretenimento.
Era uma dormir num hospital de malucos.
Não, eu queria mais... E que não estava errado.
Não, estou a brincar.
Eu é que queria mais entretenimento no meu quarto, queria que fosse um quarto, imaginem, com banheira.
Ah, tu querias aqui de Zânia, está bem.
Não, eu queria aqueles quartos, tipo, com uma banheira grande, sabes, eu tinha imaginado.
Querias quarto para fotografar, é isso?
Exatamente, e aquilo não dava para tirar
entreter,
fotos. Não dava para fazer nada naquele quarto, não tinha luz natural. Tinha, por acaso tinha. E pensei assim, olha, vou combinar um jantar com pessoas que estavam aqui no Porto para me distrair. E portanto, eu fui jantar fora. Vocês sabem que eu nem sou de combinar coisas, estar com pessoas. Mas eu quis estar com pessoas, imaginei o meu estado de loucura.
E conseguiste abstrair ou não durante o jantar?
Yeah, durante o jantar abstraí-me um bocado, até porque ele já estava a dormir.
Sim.
E eu sei que aquilo é a hora que ele está tipo fixe, estás a ver?
Yeah, mas eu não sei se isto aqui faz sentido ou não. Diz-me tu é que és expert, não é?
Sou.
Mas será que pode ser? Será que ele adormeceu e teve um sono assim pesado, não acordou durante a noite, porque sentia falta de alguma coisa? Ou seja, malta, vocês sabem, lembram-se daquela fase meio de adolescentes, quando nós choramos, sei lá, por um amor, por alguma coisa que nos magoou muito, pá, e a noite é, tu ferras mesmo durante a noite,
e
ou seja, é ali uma tristeza.
Pensas, aquilo é, isto é real aí,
yeah, eu quero ir dormir para me esquecer um bocado disto.
Yeah.
Será que é um bocado nessa onda da tristeza? Que os bebés depois acabam por adormecer, por ter noites de
crachas. Não, porque ele não estava a chorar, ou estava, quando adormeceu?
Não, mas há sempre...
Agora ouviu quando estava aqui.
Não, sim. Mas ele sentiu falta de alguma coisa. Eu percebi que ele sentiu falta. Dava para perceber na cara dele.
Okay.
Que ele, havia aqui qualquer coisa estranha. Há aqui um elemento que me falta. Na minha rotina há aqui um elemento que me está a faltar.
Okay.
E, portanto, deixa-me adormecer para ver se amanhã isto volta
tudo igual. Aqui, de cima, o Manel tem mesmo rotina. Ou seja, há bebés que, se calhar, não têm uma rotina tão...
Yeah.
Tão certinha como a do Manel. Tipo, nós criámos mesmo uma rotina bem certinha para o Manel. Então, qualquer coisa que seja um bocadinho... Tem as partes boas fugir e as partes rotina, más. Já, tem a parte boa e a parte má. A parte má é quando fugimos da rotina, depois não corre tudo tão bem, porque lá está, ele está super habituado à rotina. Portanto, mas não nos podemos queixar, correu tudo super bem, menos para mim.
Sim.
Eu sou a única pessoa que se pode queixar.
Foi bem tranquilo e senti-me... Epá, isto agora só os pais é que se vão relacionar com isto, que é, tu quando ficas a cuidar de um bebê, isto pode ser meio estúpido aquilo que eu estou a dizer, mas tu sentes-te um bocadinho... para um super-herói.
Yeah, também me sinto.
Porque aquilo é difícil. Sim, tu chegas ao final do teu dia, correu tudo bem.
Yeah.
Epá, ele está vivo.
Sobreviveu.
Ele está ótimo, ele sobreviveu. Ele está bem de saúde, está a respirar, está feliz. Tu chegas ao final do dia e... pá, sim senhora.
Sobreviveu.
Sou um super-pai.
Yeah, eu também
sou,
me pai, sinto super-mãe.
Sou
super
um super-herói, só me falta a capa.
Yeah.
Eu só não tenho capa.
Eu relaciono.
Então sinto-me super. Yeah, yeah, yeah,
não é uma cena só de pais. Eu acho que, imagina, as primeiras vezes que foste trabalhar e eu fico com ele, também senti-me super-mulher.
Sim.
Tipo, yeah, eu consegui tomar banho e ainda estar com ele. Ou mesmo quando eu não conseguia tomar banho, tive que conseguir cuidar dele. Ele sobreviveu.
E há que há coisas, sei lá...
Ele está bem.
Sim, sim,
olha,
sim.
Olha, coisa que nunca aconteceu, por exemplo, eu a cuidar de uma planta. Tipo, ah, eu nunca consegui... Não, não, não. Rui,
não pode ser. Quantas plantas é que eu tinha... Não pode ser, vamos a este. Não acredito, vamos a este assunto.
Vamos a este tema. Houve lá uma coisa. Quantas plantas é que eu tinha que sobreviveram?
Zero.
Eu sei a resposta.
Um total de zero.
Uma.
Que foi? Não me lembro.
Que foi o cato que está na casa de banho lá de baixo.
É pá, o cato não precisa de cuidado nenhum.
Exato,
o cato é o bebê mais independente que eu conheço.
Mas eu quero provar que sou uma bosta a tratar de plantas. E daí eu queria comprar...
não precisas, pelo menos a mim não precisas provar,
mas
eu sei.
Mas porquê que tu não aceitas que eu compre plantas de plástico?
Pá, porque é horrível, eu prefiro não ter plantas sequer.
Já viste a planta que está atrás de mim?
É pá, eu sei, quem é que a escolheu?
Eu.
Quem é que fez fincapé? Quem é que fez birra de bebê?
Mas esta está boa.
Se eu tivesse sucinha, tinha-te metido na altura.
sucinha
tinha-te metido.
Yeah, mas imagina, eu acho que para
não,
decoração...
Há plantas, sim, há plantas que são artificiais, mas parecem naturais.
Oh.
Opa, há agora aquelas plantas de entrada de loja,
yeah.
Opa, que são horríveis.
Nós fomos comprar a um sítio bem mau.
Qual? Esta planta que temos aqui atrás
não,
de nós?
Não, é que eu, ou seja, isto começa tudo aqui.
Ah, quando claro.
Nós temos duas varandas cá em casa que nós não utilizamos. Nós temos zona exterior.
Sim.
E cada quarto tem uma varanda. Mas nós não utilizamos a varanda porque... nós temos zona exterior.
Tá
e eu queria na... Houve. Eu queria na varanda, não queria criar um lounge, não queria nada. Mas queria que tornar aquilo agradável para os outros verem, olhar para a minha casa e verem, olha, de facto, aquela varanda é agradável. Que eu queria pôr umas plantas na varanda. Umas plantas na varanda. É a única coisa que eu quero. E não vou pôr plantas verdadeiras, porque eu não quero ir à varanda arrancar as plantas.
Epá.
Eu não quero habitar a varanda.
Mas eu vou, eu gosto.
Qual é que é o problema das plantas que estão na varanda? Que nós não vamos.
Sim.
Quantas vezes tu foste à varanda?
Se passa sempre que acordo, vou respirar. Vou lá fora
é
respirar, faço
mentira.
Questão de respirar, olhar para o jardim e pensar, ganda merda que está aqui.
Ganda merda que me fizeram, olha-me esta confragem.
A melhor forma de começar o dia é olhar para esta confragem. Só me apetece bater logo em toda a gente.
Yeah. Depois acordas com raiva e resolves logo tudo.
Pá, zero.
Daí eu morro na mesa.
Portanto, estás-me a dizer que tu és team plantas de plástico?
Sou team planta de plástico. Ataquem-me. Ataca-me. Como é que se chama aquela menina do... Ataca-me.
Quem?
Aquela das plantas, ué, querida.
Ah, a Greta.
Não,
a tripeirinha. Yeah, será que a tripeirinha?
Ataca-me, tripeirinha.
É de planta de plástico?
Achas?
Ou não é? Claro que não é.
Ela
de planta de plástico. Porque a tripeirinha é uma mulher sensata, é uma mulher com bom senso.
Ei, esquece,
a tripeirinha tem bom gosto.
Mas pronto, nós comprámos uma porcaria de uma planta verdadeira.
Yeah.
Só que eu sinto, eu vou-vos dizer uma coisa, eu sinto que as plantas...
Já regaste alguma vez aquela planta?
Ainda não, mas calma, ela chegou da loja para aí há uma semana também, ela está bem.
Ah, tu não estás cheia de seda, miúda?
Miúda.
Não está?
Tu já regaste? Não, tu disseste
que és
responsável.
Tu ficas sem beber água, mas eu fico, por isso é que eu estou a perguntar. Por isso é que eu
já
estou a perguntar. Eu já reguei várias vezes aquela planta.
Mentira, Rui.
Pô, é da vezes, me falda.
Rui, mentiríssimo.
Já reguei aquela planta uma data de vezes.
Isso é bem mentira.
Já reguei aquela planta uma data de vezes. Estou a dizer.
Eu posso só fazer aqui um parênteses.
Foi à boca.
Cuspiste. Sim. Vou fazer aqui um parênteses bem rápido. No outro dia disse isto à Maria, ela teve boa pena de mim. Mas eu agora não estou a trabalhar todos os dias, tipo, não estou a ir à TV todos os dias, não estou a fazer o Big Brother. Eu estou habituada a trabalhar todos os dias, estar com mais pessoas todos os dias, mas agora estou com menos pessoas, estou mais contigo todos os dias. Então o que é que acontece? Eu, como estou tão habituada a estar com o Rui, chamo amor às pessoas.
Isso acontece
mais frequentemente. Então eu já chamei amor à Maria. Pá, eu não chamei estas coisas à Maria. Já chamei amor a tanta gente.
Eu é a minha mãe.
Ah, é? Eu também chamo amor à minha mãe e ela fica, que querida filha.
Mas,
eu, tipo, mas foi sem querer.
Não. Mas eu às vezes não lhe digo, deixe passar só, faz-te conta que é para ela, sabes?
Ah, não,
ela
a minha mãe feliz. Percebe logo que eu não a chamo amor.
Às vezes deixa
ela
passar.
Ela também sabe, tá, também sabe
que ela fica contente.
Mas não, estás contra as plantas de plástico, irredutível.
Estou irredutível contra plantas
nem
de plástico, se bem
da...
que...
Da varanda.
Dizer, sim, se pudesses dar aqui uma percentagem, qual é que é a percentagem de plantas de plástico que temos aqui em casa?
50%? É 50%? Só temos duas.
Só temos duas? Ok, não temos mais plantas aqui
não,
em casa.
Não, por isso é que eu queria encher a casa de plantas, mas falsas, porque não quer ter trabalho.
Opa, mas isso, mas repara, porque isso não dá o encanto que tu queres.
Dá o
tu
encanto
queres transformar
que
esta casa em Bali.
Sim.
E esta casa, se for plantas de plástico, não fica Bali.
Fica quê?
Fica, não sei o que é que fica. Fica...
Fica Bali. Fica hotel em Bali.
Não fica nada.
Bordeus também não importa.
Está bem, mas não. Não, deixa estar assim como está.
Pronto,
tá bem?
Então
vamos para as plantas verdadeiras.
Não comprarei plantas.
Nem plantas de plástico,
falsas.
Nem aranhas, nem yeah. Nada disso.
Nem aranhas, não compro aranhas.
Não compres aranhas.
Estava a pensar em comprar aranhas.
Fazer aqui um aranhiças.
Yeah, um aranhiço.
Não, porque esta semana. Eu
foi o melhor contar. Ponto de sempre esta.
Foi o melhor ponto de sempre. Pá, porque esta semana.
O Rui tem aracnofobia.
Yeah.
Pá, tu tens tudo. Tens apifobia, tens aracnofobia.
Sim, tenho.
Tens arrumação-ofobia.
Arrumação-ofobia, tenho, exato. Tenho fobia mesmo uma data de coisas. Inclusive é plantas de plástico.
Yeah.
Tenho medo. Fico com...
Ficas com fobia. Fobia a bananas.
Fobia a bananas. Para casa há quem tenha fobia a bananas.
Pois é, já falo
disso. E então, esta semana, o que é que acontece? Tivemos, pá, mas um aranhão. Um aranhão.
Um aranhãozão.
Um aranhão gigante. Yeah, malta, mas aquilo era de Bali.
Mas o que
aquilo
é que as pessoas visualizem? Nós, tipo, acabámos de deitar o manel, descemos, sim. Sentamos os dois na mesa, tipo, momento de relaxar.
Verdade.
Tranquilo, luzes para baixo. Começámos aos beijos, não estou a brincar. Luzes para baixo, um ambiente
tudo
bem calmo.
Tranquilo.
Manel
ambiente
super
bordel,
tranquilo.
Mesmo restaurante bordel.
De bordel, estava um bordel.
Estava um bordel aqui dentro, luzinha
de
vermelha.
E de repente olhamos para o cortinado, para o nosso cortinado branco, imaculado, lindíssimo.
Malta, e está uma laranja. Aquilo
era do tamanho...
De uma néspera.
Olha, não, de uma tampa de compal.
Não era nada, era uma néspera. Aquilo era uma néspera.
Está bem, de uma pequena néspera, já.
Aquilo era mesmo uma néspera com, patas.
Ah, mas eu vou dizer uma coisa, não era aquela aranha, não era aquele
aranhiço,
fino. Não era fino,
não
era gorda.
Não é aquele aranhiço que parece
nojo.
Palha. Não é não. Esse. Não, é o aranhiço.
O aranhiço
é uma aranha.
Palha, o aranhiço palha. Eu vou-vos explicar os bichos, o que é que o efeito tem em mim, essa bicheza. Que é, fazem-me confusão quando eu os ouço se eu esmagar. Percebes? Estás a perceber ou não?
A minha é pelusem. É o pelo deles. Aqueles têm pelinho, que há aquela aranha que tem pelinho,
sim.
Não é? No tronco. E esta meio que tinha pelinho.
Não.
Esta é daquelas... esta é a verdadeira
tarântula.
Aranha. Não era tarântula, mas esta é okay. a verdadeira aranha. Que
não
é. O centro é bola e depois tem as patas.
É,
não,
patas
é como
grossas,
o
sim, não é como
o aranhiço. O centro, pá, é muito fininho, parece uma miçanga, não é?
Yeah, é miçanga,
e depois tem as patas
miçanga.
Gigantes.
Sim,
está todo mal montado aquele aranhiço.
Ou seja, o aranhiço se eu matar é que não faz barulho a esmagar.
Não.
Esta... Eu ouço mesmo o exoesqueleto, assim...
É crocante, é.
É tipo a
estou a esmagar
uma
estrelita.
A barata. É tipo a
sim,
barata.
Sim.
A batata.
Yeah.
É tipo a barata. Então esse método nojo. Ou seja, contem comigo tudo o que for bicheza que eu esmague
yeah,
e não ouço.
Eu chego-me à frente.
Eu chego-me à frente. Tu não te chegas. Tu, para,
tu também não te chegas à frente. Estás aí a
eu
falar.
Eu chego.
Chegas
quem
em barata.
Quem é que matou esta? Quer
foste
dizer, nem matei. Quem é que salvou?
Porque eu não conseguia mesmo.
Então eu também não.
Eu paralisei.
Pá, que homenzinho, eu só pensava
correr.
Assim, que homem fui eu escolher para ter um filho, o nosso filho está lá em cima.
É verdade, desculpa, pá, não te consegui proteger, senti-me, olha, naquele dia com o Manel, senti-me um super pai, hoje, naquele dia, senti-me uma super merda.
Super rato, pá, super merda.
Pá, senti-me um super merda com a aranha.
Não, mas eu vou dizer, o que é que aconteceu ali com a aranha? Eu, por mim, e é assim que eu lido com os bichos, que é eu deixava atar. Tipo, o que é que ia acontecer? Eu deixava atar ali, se eu estivesse sozinho, eu não mexia na aranha.
O que é que tem o avatar? Hã? O que é que tem? O que é que tem? Aranha um avatar? Avatar o quê?
Eu deixo avatar. Já tens mesmo 54.
Sim, deixa avatar.
Eu deixo avatar. Eu deixo avatar. Bah, mas o que é que eu faria se estivesse sozinho? Ia para um sítio na casa que não a visse. Que eu depois ia-me acabar por esquecer.
Yeah, e depois eu imaginava-me a dormir, com ela a entrar-me para dentro da boca,
e vai
claro.
Entrar, mas estás a dormir, ninguém te sabe.
Ninguém sabe o quê? Oh, estás a brincar, aquilo achas que não sentias, é impossível.
Claro que não sentes.
Pá, e depois tu fazes uma cena que me irrita, pá, como é que é possível? Tu não tens método para matar os
não,
bichos, nem podes
é
pôr
como...
na rua como tu quiseres. Tu não tens método. Então o que é que acontece?
Eu atiro.
Pá,
eu
a aranha estava no cortinado,
do...
ela
dá...
Pá,
cortinado.
Dás uma patada no cortinado, salta a aranha para cima da mesa, a aranha podia ter ido perfeitamente para, sei lá, dentro do nosso prato, dentro de um copo.
Problema?
Sei lá, mas tu primeiro começas, parece uma especialista
sim, eu vou com
de
uma
bichos,
espátula
vem com uma espátula e cheia de técnicas e cheia de indicações, tipo, Rui, não, tu vai com um copo e com um copo tu metes a aranha, agarras a aranha, metes a aranha para dentro do copo, depois pões ali, tu tens ali uma tampa, metes a tampa por cima do copo e depois mandas a aranha
para o mundo
e deixas sobreviver. Malta, lamento, eu vejo uma aranha,
vou esmagar.
É para esmagar.
Ai, não.
É para esmagar.
Não.
É para esmagar. Lamento.
Eu só esmago sem querer.
Eu tenho medo.
E moscas?
Moscas também.
De resto eu não mato, eu se puser ponho no wild.
Foi o que fizeste com esta.
Selva.
Foi o que fizeste. Já Sim. Não me lembro. Quem é que a espancou depois? Hã? Quem é que foi? Não me lembro.
Depois tu foste do lado a pontapé na boca.
Dei-lhe com cada sapa.
Mas pronto. E eu atiro, ela está no cortinado, eu vou por trás dela, dou uma sapatada por trás do cortinado, para não ter que entrar em contacto, eu não quero tocar nela. E ela salta para cima da mesa e o Rui, tu estás maluca, estás passado, atiraste a aranha para cima de mim. Eu tipo, não, ela está aqui na mesa, calma.
Porque tu primeiro vais cheia de técnicas, assim, pronto, ok.
E depois dei-lhe uma
agora
sapatada.
Agora estou segura e depois dás-lhe uma sapatada. Pronto. Eu estava mesmo à frente, tu dás uma sapatada.
E quando a vi na mesa, já foi muito mais fácil ter acesso a ela, vou com uma espátula, ponho-a na espátula e ponho-a no, na rua.
Mas tu não pensaste antes que ao dares-lhe uma sapatada... Yeah. Ela podia ficar aí perdida por esta casa.
Mas isso não me assusta.
Não te assusta?
Não, tu é que ficaste assustado com a lesma.
Não te assusta tu de repente estares ali a ver um filme?
Não.
Epá, e tens um papagaio, uma paparanha no teu...
Eles têm mais medo de nós do que nós dele. Deles.
Epá, pois, eu percebo isso.
Principalmente...
E sabes quando elas têm medo o que é que fazem?
Quando vê que és tu.
Sabem o que é que fazem? Quando se sentem ameaçadas.
Fogem.
Achas que fogem?
Que atacam?
Veneno. É dentes para fora?
Como é? Tu viste o Homem-Aranha. Tu viste o Homem-Aranha em loop. E se ficasse com o Homem-Aranha, qual é que era o teu
da aranha que matou,
era
que matou,
parecida,
que transformou o... Não era muito grande, pois não?
Não, era assim.
Pronto.
Tens razão.
Se me vis a subir paredes, se me vis...
Fria.
Se me vis a dormir no teto assim, colado tipo morcego...
Mas eu gostava até.
Pronto, está bem.
Acho que era muito mais divertido viver contigo do que assim. Mas a aranha ia ter ainda mais medo se percebesse o tipo de conteúdo que tu vês na televisão. Conta lá a tua nova opçãozinha.
Estou com vergonha. Estou com vergonha.
Não queres contar?
Estou com vergonha.
Vá lá.
Eu tenho vergonha de não ter matado a aranha. Tenho vergonha do conteúdo que anda a ver na televisão porque estou obcecado.
Tens vergonha quem espera te tenha seguido.
Pá, estou com.
Estás com bem vergonha esta semana?
Estou com muitas vergonhas esta semana.
Estás envergonhado.
Mas estou com uma moca. Estou obcecado agora por ver concursos de chapadas. Aquilo chama-se Power Slap.
Oh,
e porquê é que tem graça? Quanto maior as pessoas, mais engraçado fica. Mais engraçado é.
Mas agora explica-me uma coisa que ninguém me explica até agora, que é porquê é que essas coisas estúpidas são sempre os homens a fazer?
Pá, não sei como é que aquilo... Não, na minha cabeça eu penso assim, como é que aquilo não te atrai? Como é que um concurso de chapadas, como é que um concurso em que um dá uma chapada, depois dá outro, depois dá um, depois dá outro, alternadamente chapadas um ao outro, como é que aquilo não te atrai?
Não atrai.
Como é que chapadas até um homem desmaiar, ou seja, o knockout é quando um desmaia, como é que aquilo não te atrai?
Não me atrai.
Como é que aquelas câmara lenta, aquelas câmaras lentas...
Tu obrigaste-me a ver aquilo, agora já sei tudo.
Pá, é um chapadão em câmara lenta e a cara...
O que é que eu te tinha proibido de ver na... Eu imaginei, a televisão, aquela televisão, pode dar mesmo uma apetecer. Só há um conteúdo que eu não deixo ver, que é o quê?
Paddle.
Não!
É o quê? Não me lembro.
É battles de rap.
Ah, pois é, batalhas de rap, exatamente.
Como é que... Tem um nome específico ou não?
Knockout,
ou é
que... Liga Knockout. Knockout.
Liga Knockout. Pronto, eu não deixo o Rui ver a merda de Liga Knockout.
Porque diz que é irrita.
Dá-me ansiedade, aquelas... E depois, tipo, eu vou dizer uma cena polémica. Eles não são assim tão bons. Está para ali coisas mesmo básicas. Algumas, há uns que são bons, pronto.
Mas já estão bem evoluídos agora.
Mas há
tu não tens ouvido.
Porque é muito evoluído. Há rimas ali que eu
porque antes era gozo, era mães, namoradas.
Pois, era isso, já. E agora é o quê? Qual é que é o tema?
Pronto, agora é um bocadinho mais complexo.
Tipo
agora
quê?
Estudam mesmo bem à série o adversário. E a tentar ali desmontar o adversário em... E para já, cada ronda tem muito mais tempo, já são muito mais longas.
E o que é que isso tem diferente da cadeira quente do Big Brother?
Não tem nada, só que aquela tem outra cadência.
Pronto, então aquilo dá-me ansiedade ver a Liga Knockout. Pá, e esta das chapadas está a começar a ficar ao mesmo nível, não estragues. Porque aquilo são homens a dar estalada. E depois eu acho que aquilo é meio gozo, porque eles desmaiam com estaladas.
Como é que tu achas que aquilo é teatro? Como é que tu achas que a mão de um gajo, se aquilo parece que pesa 20 quilos, parece um martelo de tribunal, aquelas mãos... Pá, como é que uma mão daquelas... Tu achas que aquilo é teatro?
Eu acho.
Tu tens um gajo de 200 quilos.
Yeah.
Cada mão deve pesar 10.
É um pau.
E tens o gajo a dar um chapadão com toda a força na cara do outro.
E o outro ainda desmaia. Tem... Depois eles fazem carinha de malucos do riso e desmaiam.
Não fazem nada. Tu já viste a carinha que fazes a desmaiar?
Não.
Tu se desmaias, claro que vais fazer carinha de malucos. Não, achas que desmaias em bom. Achas que desmaias a rir. Não, tu achas que desmaias a pousar.
Faça assim um leve sorriso, fecho os olhos e faço um leve sorriso e deixo-me ir, como a pequena sereia que sou.
Sim, um pequeno sorriso entre dentes, não é?
Tu achas?
Eu acho que não.
Opa,
mas
não acho que faço cara de Mr. Bean.
Claro, mas fala, toda a gente a desmaiar faz cara de Mr. Bean.
É.
Toda a gente é o Mr. Bean a desmaiar.
Tu já te viste a desmaiar?
Claro. Não. Claro que toda a gente é o Toninho.
Mas faz aquelas caras assim, assim de batanete mesmo.
Assim, toda a gente desmaia assim, tipo... tipo, os olhos entortam, a boca também.
Não pode ser verdade.
Claro que toda a gente faz.
Então é hilariante desmaiar.
Portanto, bora desmaiar.
Portanto, bora ver...
podemos
ver...
nós fazer um concurso de chapadas aqui
não,
em casa?
Não. Eu e tu.
Acho que chegamos à conclusão que desmaiar é hilariante. Para mim é o melhor humor.
Aí é ruim, não. Eu estou mesmo contra este novo conteúdo que tu vês. Preferia... Vamos voltar aos youtubers. Não. Vamos voltar às pranks, o chão é lava. Vamos voltar aí. E tu vais-me voltar a julgar. Porque assim, agora eu tive-te a julgar até agora. Quer dizer, julgaste-me um bocado com as plantas.
Sim.
Mas eu fiz aqui, achei que podia ser engraçado. E até podia ser uma rubrica mensal. Digam-me tu, digam-me vocês o que acham, que é gastos que eu tive no mês passado que sinto que o Rui me vai julgar.
Okay.
E são mesmo aqui os meus gastos. Tipo, mesmo eu pus as faturas. Então tenho 5,99.
O que é que foi?
Tens que dizer de 0 a 10, quanto é que julgas?
Tá bem.
5,99 numa app de filtros para fotos. Usei uma vez esta app de filtros e foi para stories.
Yeah.
Nem foi para o filtro.
Julgo máximo 10.
5,99.
Claro.
Ok.
Claro.
Mas houve boa pessoa a perguntar-me qual é que era o filtro.
Foi?
Ah, sim. Ganhei mensagem.
Está bem, tá bem, mas o problema aqui é, se não usares só uma vez,
yeah, verdade.
Faz sentido.
39.
Não, nunca mais usaste ou só usaste uma vez desde, sei lá, semana passada?
Usei uma vez só.
Só usaste uma vez?
Nunca mais usei.
Mas quando é que
instalaste? Do mês passado, já não me lembro. 39,99, também é tudo 99, num livro de decoração, ou seja, nem é bem um livro para ler, é um livro. Vocês percebem este conceito? Eu não sei se tu percebes, se gostas desse conceito, nós temos vários aqui.
Sim.
Livros de decoração.
É assim, desde que existe o Pinterest, eu não percebo, eu não sei como é que ainda sobrevive no tempo os livros de decoração, porque para mim não faz sentido nenhum.
Yeah.
Se calhar há malta que gosta de folhear, e eu gosto.
Tu gostas,
gosto é de livros de decoração.
Mas sabes que aquilo é para decoração,
não
é?
O quê? Ah, o livro é para decoração. É
okay,
um livro de decoração
ler,
que é para decoração. Está bem. Isso aí percebo mais. Se a finalidade for comprar o livro para decoração, ou é um livro que tem decoração lá dentro?
Não.
Ah!
É um livro que é para decorar uma mobília.
Ah! Pensei, tu, quando disseste um livro de decoração, pensei que era um livro com decoração lá dentro, com exemplos de decoração.
Não, por isso é que disseste isso.
Olha, tens aqui... Yeah.
Não.
Ah, olha, tens aqui... queres decorar uma cozinha? Vai à página 12.
Ah, não é isso.
Ah, mas e é decoração?
Não, não é decoração.
Tu não compraste decoração? Não foi decoração?
Estás a ver aquele livro ali que temos da Yves Saint Laurent?
Ok, estou a perceber.
É um livro de decoração.
Ah, está bem.
Eu comprei um destes, que serve de decor. Um livro decorativo, tens razão.
Pronto, está bem.
Ai, o português!
Ai, que ele é mesmo macaco, o português,
pá. Ai, o português dá-nos prega-nos rasteiras.
Tá.
Pronto,
bem.
Um livro para decorativo, um livro decorativo.
É que eu agora não estava a perceber.
Ei,
mas será que há livros de decoração que servem para que o fim
decorativos.
É decorativo?
Também deve haver.
Deve haver também.
Mas tu percebes esta cena do livro decorativo?
Percebo a cena do livro decorativo.
Ah,
afinal, bem.
Não
agora
és
acho
contra.
Que a 39,99.
Mas ele é mesmo muito bonito.
Está bem. Mas com 39,99 comprava 20 livros decorativos,
não
que ficavam
onde,
muito mais bonitos numa estante.
Gastei 221€.
Para... 221?
Yeah, isto é coisa de dólares, tive que fazer a conversão de dólares para euro.
Uhum.
Para looks, para usar no Alive, que não usei. Eu não usei. Mas espera, antes de julgares, vou devolver. O que na minha cabeça é fazer dinheiro, é ganhar dinheiro. Eu estou a ser poupada ao devolver.
Mas tu não usaste?
Hã?
Se tu não usaste,
mas vou devolver.
Como é que está? Ah, na tua cabeça estás a ganhar 221 euros.
Porque eu já não estava a contar com esse dinheiro.
Sim.
E agora vou receber esse dinheiro e vou pensar assim, é lá.
Yeah. Só que eu conheço.
Estou a poupar.
Percebes? É isso é que tem graça.
Não, vou.
Vais.
Vovô,
não é vovô, é papá.
Papá, tu já estou no processo de devolver.
Qual
é
assim? Qual?
Que é pôr um QR code aqui na app.
Ah, é? Está bem. É. Já estás no processo de devolução.
Aí agora vais estar bem atento se eu devolvo.
Claro que vou. 220 parrecos.
Porquê
não
que
vou.
Eu contei? 80 euros. Esta já nem me lembrava.
Sim.
No anúncio do TikTok, pois é, com uma espécie de anca, tipo uma mochilinha, para andar com um anel ao colo. Custou 80 euros.
As pessoas têm mesmo que tirar o TikTok. Pá, o TikTok, se soubesse como é que tu funcionas, tirava-te o TikTok.
Tirava-me o TikTok.
O fundador do TikTok tirava-te o TikTok.
É verdade.
Porque tu não podes ver essas coisinhas.
Não posso.
Os TikToks da vida, as temos.
Não posso. E depois vi outro TikTok, que é, gastei 20 euros nos óculos de sol para o Manel fazer matches comigo, que eram bem parecidos com os meus, e se eu podia tirar uma selfie com ele, de óculos de sol os dois.
Pá, quando tu sabes a priori
que ele não põe óculos de sol,
tudo o que assenta naquela carinha vai
sai
para o chão passado 2 segundos.
Mas dá para a selfie.
Rápido,
eu sou bem da rápida.
Pois, isso é verdade.
Porque imagina,
bem, tens disparado, isso é verdade.
Eu sou mãe de menino.
Sim.
Se eu fosse mãe de menina, garanto uma coisa: ela andava de blazer todos os dias igual a mim, andávamos as duas em metros.
Como é que tu és capaz de fazer isso? Tu já sabes que os miúdos e vestir e a roupa, os gajos atrofiam-se todos.
As meninas, eu, se fosse uma menina, ela andava sempre vestida igual a mim, isso eu garanto, fiz biquíni e tudo. Agora, o menino, o que é que eu posso andar vestido igual a ele? Óculos.
Pai, aqui...
Tem que aproveitar os acessórios. Já temos New Balance os quatro todos.
Pois é, que
temos...
eu achava bem da Bimbi e agora acho engraçado.
Nós temos ténis os três iguais.
Mas é que é irritação, porque os miúdos, eles odeiam vestir, odeiam estar com roupa. Eles, não, por não, eles puderem estar só de fraldinha, melhor ainda. Mas tu consegues pôr ainda por cima a peça mais difícil de vestir. Quero.
Vou
esta
pôr.
Peça.
Já, yeah, desde que ele nasceu.
Vou ficar 5 minutos a meter-lhe uma camisola. Mas ela ainda vai fazer match.
Vai, quer, vale vai a pena a choradeira. Vale.
Vai compensar.
Diz lá se eu não sou a pessoa, a cliente mais certa de Portugal do Active Bank. Precisa mais do Active Bank. O que é que seria a minha vida sem o Active Bank?
Pá, completamente.
O
mas
que é que
é
eu
poupo
com o Active Bank?
Tudo e mais alguma coisa.
Tu sabes.
125 euros por ano em comissões de conta. Ter cartão de débito sem comissão de disponibilização. Minha amiga, MBWay sem custos.
Pumba!
Tu estás tão, mas tão a precisar do Active Bank.
Ai, então não estou.
Como de água. Para sobreviver, que é aquilo que nós levamos para a praia, hidratem-se, cuidado com o sol, e para terem cuidado com o sol, chapéus de sol.
Chapéus
mas chapéus de sol.
Sol
estão caríssimos. Uma pequena ponte.
Pá, mas houve
estradinhas,
uma cena.
Estradetas, fui por autoestrada, pus numa pequena localidade. Sim.
Mas houve lá uma coisa, isto dos chapéus de sol.
Não,
de...
mas agora a sério, malta, temos mesmo que debater este assunto.
Já, temos que debater este assunto.
As pessoas andam a brincar com o valor dos chapéus de sol. Andam ou não? Não, mas aqueles tu alugas na praia.
Ah,
é verdade ou não?
É,
esqueces o chapéu de sol em casa.
Yeah.
Pode acontecer. Chegas à praia. Ah, quero alugar uma espreguiçadeira e um chapéu de sol.
Yeah.
Ah, são 30 euros. Meio dia.
Mas espera, são 30
não
está
a perceber?
Euros.
Eu não quero um quarto de hotel.
Yeah.
Não
eu
é um
quero,
quarto de hotel.
Eu, quero eu só quero uma sombrinha.
Eu está a ver, olha, uma sombrinha e duas cadeiras de plástico. Uhum. É o que eu quero.
Uhum.
É isto. Ah, mas. Pois, mas é 30 euros.
Yeah.
30 euros. Ah, mas são consumíveis. Não, depois de que é comer tem que pagar. Tem
mas
que
olha
pagar.
Aqui, a nossa primeira má experiência com o preço dos chapéus de sol e não sei o quê, com esse exagero, foi no México, lembras?
Yeah.
Que recusámos imensas vezes ter sombrinha. Yeah. Daí os caldões todos que eu apanhei, recusámos ter sombrinha. Cá em Portugal está a começar a ser uma tendência. Não, estás a olhar para o meu escaldão?
Estou a olhar para o teu peito, yeah, porque esta semana fomos ao...
Para o meu peito.
Para o teu peito. Fomos almoçar fora
yeah.
E claro que tu ficaste 2 horas ao sol.
Yeah.
Mas gosto depois sempre a surpresa que há à noite.
Não, não tive surpresa nenhuma. Eu calei-me. Tu é que me vieste chatear. Ias o crinário. Eu estava com o peito a arder,
tens
com os braços a arder.
Como está o teu peito, uma
eu
falda.
Eu estava toda a arder. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu ponho um protetor na cara, mas depois no resto do corpo eu meio que me esqueço. Um bocadinho. Como eu não apanho muito sol, pensei, ok, é a minha oportunidade para ficar um bocado morena. É tipo, é num restaurante, senão não vou ficar.
Yeah, então dás o máximo.
Yeah, então dou tudo. Não, e depois, aquilo depois, eu com a luz do sol a bater-me, eu não vejo que estou vermelha, percebes?
Claro.
Eu só vejo depois.
Tu és mesmo inimiga da sombrinha e das espreguiçadeiras,
inimiga
não é?
Da
portanto,
sombrinha.
Tu não gastas, não é preciso.
Não.
Contigo não contam.
Não,
pá,
30
tu queres
euros,
apanhar sol?
Não preciso.
O quê? Sombrinha? Pá, pelas espreguiçadeiras ainda vai, mas tem que me tirar o chapéu daqui.
Exatamente.
Fecha-me o chapéu,
tira-me
se
o chapéu, exatamente. Aqueles... Ah, mas o chapéu é de palha, arranca.
Arranca o chapéu.
Não, mas o Rui depois eu à noite estava a esconder... Perdão, para esconder de ti.
Já. Yeah. Mas as coisas estão cada vez mais caras na praia.
Pois estão.
Não estão.
Olha a bolinha.
Os chapéus de sol, sombra... E a bolinha.
A bolinha já dá para fazer por MBWay e tudo, porque é caro.
Já, porque já está a 2,5€.
Já não está a 1€.
Já, pá, já dá por MBWay a bolinha. Yeah.
Não, antes era 1,5€. Calma, também aí não, tá, não foi de 1€ para 3€.
Mas tu és do tempo da bolinha a 1€ ou não?
Pá, eu não sou do tempo de bolinha, que eu não gosto de bolinha.
Tu és do tempo do quê na praia? Do refresco?
Eu não gosto...
Tudo,
não,
tudo aumentou o preço, o refresco.
Tudo aumentou.
E vais chegar à altura em que vais pagar pelos guardanapos.
Pois é, já pagamos pelos ketchups às vezes. Já.
Mas pronto, está tudo caro na praia. Olha, estavas a falar
cá.
Do México, parece que importámos para cá.
Importámos.
Não é?
Yes. Mas isso está muito assim.
Yeah, malta, quanto é que vocês... Qual é que foi o máximo que vocês já pagaram por uma sombrinha e espreguiçadeiras?
Pá, 30 euros é inédito. Imaginei.
Yeah.
30 euros na costa. 30 euros na costa, que não são consumíveis. São 30 euros
pausitos.
Por meio dia. Nós ficámos lá tipo 2 horas.
Sim, no México eram consumíveis, não te esqueças.
Exatamente, no México. Não me esqueço, menino.
Eram caros os beach clubs, mas eram consumíveis. Yeah.
Mas assim, olha, já não me apanham nessa.
Não
me apanham nessa.
Está impossível.
Por uma queimadura solar.
Está impossível, já nem é de viver, é de sobreviver.
Ou uma queimadura no forno.
Porque tens de passar o tempo todo ao sol, já. Ou uma queimadura no forno.
Olha, olhando para mim, quantas queimaduras de forno é que tu consegues ver? Duas.
Duas, já.
Duas queimaduras de forno. Por acaso tenho boa tristeza destas queimaduras.
Isso não é queimadura, isso é de queimadura de ser extraída.
Não, é de forno.
Essa é de forno?
Esta é de forno,
tu tens uma outra distração.
Esta é distração, esta é forno. Cada uma tem uma história. As minhas queimaduras têm todas uma história lindíssima.
Pois, tem um bocadinho como as tatuagens, sim. Yeah. São, olha, e a queimadura acaba por ser
uma tatuagem. Também é uma tatuagem. Isto também não vai desaparecer.
Natural, já.
Estou bem triste.
Mas, pá, hoje de manhã acordei, cheio de sono, fui lá abaixo, deparo-me com o frigorífico, e ao pé do frigorífico está o forno, e pus-me a pensar nisto.
Ficaste a olhar para o forno.
Fiquei a olhar para o forno. Sabem aquela moca de manhã, malta, que vocês têm, quando estão completamente colados ainda.
Yeah.
Pá, o vosso corpo anda, o motor está a mexer, mas ainda muito devagar, vocês estão muito colados, ainda não controlam bem os pensamentos que vos assolam.
Uhum.
Epá, então dei por mim, olhar para o forno e a pensar, porque é que isto tem tantos botões?
Yeah.
Não é? Porque é que isto tem tantas formas de aquecer uma comida quando nós só usamos uma?
Uhum.
Eu acho que, por exemplo, o nosso forno tem para aí uns 10 botões. Não é?
O nosso forno tem para aí uns 10 botões.
Pronto, mas da última casa que nós tínhamos tinha menos, tinha 5. Yeah. Mas pronto, nós usamos sempre o mesmo botão para aquecer a comida, não é para meter no forno.
Uhum.
E aquilo tem várias tipo, tem várias formas de aquecer. Tu
nós
tens,
vamos sempre para a mesma.
Pá, tu tens ou aquecer de cima, ou aquecer de baixo, ou aquecer uniformemente, ou tens com ventilação, ou sem ventilação, ou tens para bolinhos, ou tens para... não é? Tu tens de ter lá uma que parece um queijo, yeah, mas aquilo é para bolos.
É verdade.
Pá, e nós aquecemos
parece
só
um queijo.
Sempre da mesma forma.
Já. Yeah. E tu querias usar mais as funcionalidades do forno? Há quem tenha o forno ligado à app?
Pá, porque se, também...
Há quem se, nós nunca ligámos nada à app.
Mas o nosso não dá.
Deve dar.
Não sei se dá.
É recente. A nossa máquina de café dá para ligar à app. A areia das gatas dá para ligar à app. Tu dá para ligar à app. Que app é que
tu dás
temos?
Para ligar à app?
Eu dá para ligar à app para e ligar, para me configurar app, na app.
Para configurar. Yeah. Eu também dá para ligar. Configuravas aqui muita coisa, não configuravas?
Não, agora não.
Tem dias.
Cá, configurava até. Configurava.
Não configuravas?
Tipo meia empregada. Meia empregada roubou.
Sim, sim, yeah, sim.
Configurava.
Mas será que há tipo de pratos para, sei lá, a ventilação e um aquecimento uniforme?
Yeah.
Por exemplo, um arroz de pato. Epá, será?
Não sei. Imagina, eu acho que há pessoas que devem saber a forma certa de fazer para não yeah. ficar seco. Estás a perceber? Eu acho que deve haver essas formas.
Tem que haver ali uma ciência,
exatamente,
não é?
Exatamente, tem que ter uma ciência. Não pode ser só aquecer. Para isso tem um air fryer.
Claro.
Não é?
Pá, aquelas o categorias tem todas que ter... têm que servir para alguma
imagina,
coisa.
Imagina, queres fazer um lombo de porco. O lombo de porco. Tu tens que fazer o lombo de porco de forma correta.
Eu, a semana passada, foram 40 minutos para um arroz de pato.
Uhum.
40, 50. Será que eu pus na categoria certa?
Podes não ter posto.
Não sei.
Percebes? Podes não ter posto. Demoraste demasiado tempo a fazer-me porcaria de um arroz de pato.
Malta, admitam,
não é
vocês,
normal.
Vocês aquecem sempre no mesmo coisa.
Aquecem. Toda a gente aquece sempre no mesmo coisa.
Coisa. Como é que se chama? Agora não me lembro.
Configuração no mesmo botão.
É sempre o mesmo botão. É sempre. Aquecem sempre. É sempre a mesma configuração.
É verdade, também concordo.
E normalmente é sempre o calor a vir de cima só.
Yeah, também concordo com isso.
Só. Bem, posto isto. Vamos embora.
Até estamos de bom humor para quem não, tem uma casa a desmoronar.
Está-se bem.
Estou a brincar, não temos nada.
Uma casa a cair, uma casa em ruínas.
Não temos, malta, mas olha...
Não, mas sabem que eu, entretanto, falei com um amigo meu de engenharia, depois sobre este pequeno acidente que nos aconteceu aqui em casa. Epá, e lá está, é como tudo na vida, malta, é um grande clichê, mas epá, é relativizar.
Tem que ser.
É relativizar.
Não
há
temos
coisas
outra hipótese, vamos ficar
graves.
Aqui a começar aos gritos.
Yeah, yeah, yeah.
Não é? Temos
já
que
está feito, epá, é dar a volta.
É a volta. Resolver.
Resolver.
Da melhor maneira possível.
Não vale a pena chorar sobre terra derramada.
Sobre leite
derramada. A terra derramada já lá está.
Está lá derramada.
Agora é pô-la noutro sítio. Cheio de terra, terra, terra.
É verdade.
Pá, e antes de dizer, tu e Yamal, o jogador do Barcelona.
Ah, pois foi. Fez uma festa de anos.
Uma festa de anos.
Muito polémica.
Muito polémica.
Yeah.
Contratou prostitutas,
mas
anões.
Ele é super novo, não é?
Ele tem 18
pois
anos,
é
pá.
Isso.
Chegou só agora
à maioridade.
À maioridade.
Logo fazer
exatamente.
Merda.
Epá, e houve uma associação...
Ele está a ser super criticado.
Sim, está a ser super criticado porque contratou as prostitutas, também os anões, então houve a associação... Epá, não sei se é dos anões, mas pessoas com nanismo e com displasia... É verdade.
Estava a associação dos anões parece uma coisa tipo da Branca
pronto,
de Neve.
Que se vieram insurgir contra isto tudo. Epá, e os próprios anões... Bem, isto hoje em dia também há malta que se insurge por tudo e por nada, não é? Tudo os afeta.
Opa, mas
quando
eles...
os próprios anões
que
foram
estão
à festa...
Eles querem, se calhar,
vieram,
né?
Vieram falar sobre
ou
o
não,
caso...
Não sei.
A dizer, é pá malta, mas por nós está tudo bem, nós conhecemos os nossos limites,
yeah.
Nós sabemos para que é que fomos contratados, ninguém ali ultrapassou limites, nós estávamos à vontade com tudo,
yeah,
portanto
yeah.
Escusam de vir fazer este alarido
por
todo,
nós,
por
exato,
nós, porque
nós, não queremos.
Pá, estamos à vontade e até porque nos sentimos aqui incluídos,
yeah, yeah, yeah.
Não é? Portanto escusam de fazer este alarido e tratar-nos meio como umas pessoas aqui especiais,
uhum.
Quando nós não precisamos de advogados de defesa,
claro.
Pelo menos para este caso,
claro. Yeah.
Yeah.
É isso
pá, mas deve ser também complicado, vou-te dizer. Há muita crítica pelo facto de ele ser um jogador de futebol, conceituado, etc, etc. O profissionalismo dele também posto um bocadinho em causa. Malta, mas bora lá, também deve ser difícil. Já todos tivemos 18 anos, tu tens 18 anos, tens milhões e milhões na conta, tu podes pagar tudo e mais alguma coisa aos teus
a
amigos,
gente,
tu podes pagar todo o tipo de diversão pá, que tu quiseres, tu se quiseres, sei lá, fazes Itália de norte a sul e pagas aos teus amigos todos, sei lá, estou a mandar para o ar.
Não, mas é verdade.
Pá, e de repente...
Tens que ter discernimento que normalmente sim, não tens naquela idade, né?
Exatamente, tens de ter uma moderação que naquela idade é
ninguém
muito
tem,
difícil.
Ninguém tem, quase, a maior parte das pessoas, yeah, é verdade.
É muito difícil, por isso é que há vários jogadores de futebol que também se perdem, não é?
Yeah.
Pá, porque é complicado, porque, porque tu estás numa idade em que os teus amigos... estão num comprimento
tem
de onda.
Tem imensa liberdade, não é?
Tem
não
imensa
tens.
Liberdade, podem ter acesso a várias coisas que tu não podes, inclusive as ir sair à noite, uhum, quando eles querem e bem lhes apetecer, e tu não podes. Pá, e de repente é difícil equilibrar, yeah, e fazer essa gestão de vida.
Não, até porque eu sinto que eles nesses momentos de festas de ano, ou seja, quando eles podem, eles, yeah, dão tudo, é tipo meio vingar-se daquilo tudo que não viveram. Porque
sim,
é,
eu acho
que
essa malta se vinga depois aos 30 e tal, 40
também,
anos, quando está carregado de dinheiro.
Também,
yeah. E pá, e depois vai viver aquilo que não viveu.
Também.
E depois está aos 50 anos a dançar em cima de uma coluna com uma camisa aberta, yeah, e é só o tiozão a fazer figuras, não
é? É o tiozão, yeah.
Não é porque não aproveitou.
É verdade, tens razão. Não. Mas pronto, mas mesmo assim nestes momentos eu acho que eles acabam por também exagerar um bocadinho mais do que as outras pessoas, porque não fazem todas as semanas ou todos os meses sequer.
Yeah.
Percebes o que eu estou a dizer?
Sim, 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 sim.
Sinto isso.
É um bocado, estás fechado em casa um ano, depois de repente sais à rua, não é?
Yeah, é isso.
Yeah.
Vemos muito a acontecer.
Yeah. Malta, olhem, foi bom. Mandámos cá para fora.
Serviu,
muito obrigado por estarem desse
também.
Lado. Serve também para isso o nosso podcast, yeah, não é? Obrigado por estarem desse lado e, olha, sigam-nos no Spotify, iTunes, yeah, Cavaialho.
Cavaialho, sigam-nos por lá, por favor, que nós continuamos por aqui.
Exatamente.
E é isso.
Um beijinho, um abraço e, olha, e agora sim, podemos ir partilhando, já que falámos sobre o jardim.
Oh, agora vamos dizendo.
Podemos ir partilhando os avanços.
Yeah, já que deixaste.
Malta, olha... Portem-se bem, não façam disparates.
Não sejam como os senhores das obras.
E nunca se esqueçam, betão tem de levar com a fragem. Até para a semana. Tchau, tchau.